important that I
Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e afins.
E começa mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, host neste programa, aquele que ainda ficou mais fã da Bruna Marquezine depois de ouvir o áudio dela xingando no Zap Zap, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo ele, que não é o Chapolin Colorado, mas vem com as entradas mais inusitadas desse programa, Marcelinho Delgado.
E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? É isso, minha gente, Besouro Azul. Besouro Azul, irmão. Besouro Azul, veio aí.
Né? Nasceu,
veio,
né?
Aí.
Pois é.
Quem diria?
Quem diria, né, cara? E completando a mesa de hoje, ele que, mesmo sendo chamado para falar de outros heróis, invariavelmente acaba citando o Batman, senhor Carlos Vasques.
Nem me fala que agora teve o Batman Day aqui em São Paulo, fizeram um mural do Besouro Azul com o Batman lá no beco do Batman.
É porque o Besouro Azul é o Batman feliz, né? É o Batman alegre, de qualquer maneira.
É, o Ted Kord com certeza é.
Não é? Então, pô, é o Batman com a barriguinha de aposentado, né?
Ele é o Batman 66 canônico.
Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar sobre o filme do Besouro Azul. Sim, o último filme aí do DCU, DCU, nem sei mais como é que a gente vai conseguir colocar isso dentro de uma caixinha, né? Mas um dos filmes que sai aí nessa reta final antes da renovação do universo DC nos cinemas pelas mãos dele, né? James Gunn.
Vamos falar do filme. Ou quem sabe abre, né?
Ou quem sabe abre, né? A gente não sabe. Vamos falar do filme, dos personagens, das referências e da mensagem que ele traz ali, que eu acho que são umas coisas muito interessantes pra gente citar. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas. E vamos ao cast. Meus queridos, Besouro Azul, né? Quem diria que esse filme ia sair assim, cara? Eu fico pensando... apesar que hoje em dia, né? Se a gente pensar aí, universo Marvel, sei lá, a gente tem filme da série, né? Mulher Hulk. Pô, a gente teve uma série do Cavaleiro da Lua, né, cara? Depois disso, qualquer coisa que vier é lucro. E eu acho que vale muito a pena a gente fazer um recap breve, né? Porque isso é uma coisa que a gente sempre cita aqui quando tem filme da DC ou quando a gente tá falando de universo de quadrinhos e cinema de super-herói em geral. Que é a maluquice, né, que a Warner passou durante os últimos tempos, assim, porque havia toda aquela ideia de um DCU, de um universo expandido, né, dos filmes ali a partir do universo do Zack Snyder, e aí chegou num determinado ponto, o Snyder saiu de cena, e aí os caras tiveram que remendar as coisas ali, e foram entrando outros projetos, assumindo um universo que já começou muito pressionado para seguir o MCU lá na Disney, né, pelo que o Marvel Studios estava fazendo. Aí você tem o retorno de uma parada que estava morta, né, que era o Snyder Cut, era uma lenda, era tipo, sei lá, o Saci Pererê, né, era o folclore do universo geek, era o Snyder Cut, ninguém acreditava, Sim. Eu não acreditava, acabou saindo, de verdade. Aí ficou em suspensão se ia continuar o Snyder Cut, se não ia. Entra Walter Hamada assumindo ali numa direção muito esquisita o que estava sendo feito pela Warner, né, especificamente. Tivemos ali a instauração, a criação do HBO Max, um serviço de streaming que também ia começar a lançar filmes de baixo e médio orçamento. Aí tem-se a ideia de fazer o filme do Besouro Azul ali em 2018. Batwoman, né, Batgirl, no caso. Aí depois disso, acaba tudo, a Warner se funde com a Discovery, James Gunn é chamado, tudo aquilo que havia sido, cara, remendado dentro de 2-3 anos é completamente desconsiderado, e a gente tem o final de um universo que ainda estava corrente, porque até então a gente tinha Adão Negro para sair, Shazam 2, né, o próprio Besouro Azul e, por fim, agora Aquaman, o Flash também. Então, é um turbilhão de coisas, né, de 2018 para cá. Isso eu dei uma resumida muito breve, mas quem acompanha aí sabe como é que as coisas acontecem. E eu acabei de falar sobre isso, Carlos, com o Marcelo. A gente estava fazendo uma live lá pro Multipop, né, Marcelo? A gente estava conversando sobre o Arrowverse. A gente Nossa. Citou também, né, essas coisas que tinham acontecido. Então é uma coisa que a gente sempre fala por aqui. Eu queria saber a tua opinião logo de cara, Carlos. Começando do final da nossa pauta aqui. É, tu acha que essa bagunça toda prejudicou o filme, cara? Porque eu tenho muita essa noção, assim. Eu acho que Besouro Azul, ele é um filme que... Ele não é um filme ruim, eu te vou deixar logo de cara aqui que eu gostei do filme, mas eu acho que ele saiu num momento muito, muito ruim pro mercado de super-herói como um todo, né, de cinema de super-herói como um todo, e principalmente por essa reformulação que o DCU, enfim, vai passar agora.
Sim, não, sem dúvida afetou, né? Eu acho que, assim, a gente às vezes fica na nossa bolha do povo que acompanha todos os bastidores e tudo, e acha que todo mundo sabe quem é Zack Snyder, que todo mundo sabe que tem uma cronologia que está sendo repensada. O grande público, acho que não se liga tanto nisso. Eles sabem que os filmes continuam, mas de vez em quando vão me perguntar, pô, por que não tem o Flash nos Vingadores? Por que sempre tem isso, sabe? A gente está tão na nossa bolha.
Por que o Superman não veio e deu um soco no Thanos, né?
É por aí mesmo. Pô, a Capitã Marvel apareceu, mas o Superman não, sabe? Umas coisas meio assim. Mas vamos considerar o pessoal que sabe o que é Marvel, o que é DC, que eu acho que acaba sendo, hoje em dia, tá bem, bem informado nesse uhum. sentido. É só o cara muito casual, que acho que nem é o público-alvo tão forte, assim. Eu acho que o que afetou mais, na verdade, foi que a divulgação foi afetada. Não foi nem tanto de que o pessoal não tem interesse porque o filme não liga com nada. Eu acho que o cara que é muito fã dos quadrinhos vai ver, vai tá curioso. O cara que é muito fã do Snyderverse tá nem aí pra esse filme, mas aí também não tem muito o que fazer. Mas a divulgação foi muito afetada, não só por isso, quanto pela greve de atores e roteiristas que rolou durante o período que o filme foi lançado, né?
É verdade.
Teve as duas coisas que afetaram bem. Mas essa questão, acho que o Shazam 2 já tinha sofrido com isso. Tinha rolado ainda por cima o Adão Negro que prometeu ser, nossa, agora sim,
a mudança na balança de poder da DC, né? O Adão Negro.
Mas o The Rock tentou aproveitar toda essa bagunça que tava lá na Corramada e tudo pra meter, pra dar o golpe pra ali.
Pra capitalizar o dele.
E agora ele que chamou o Henrique Cavill, falou, não, grava um vídeo aí falando que você já tá, mesmo que não tenha contrato. Aí ele gravou
mas
o vídeo.
Mas se tinha alguém que poderia trazer esse carisma de volta, era o The Rock, né? Porque ele é um cara que chama pro cinema de, né, assim, não, tudo bem, dúvida. Talvez não tenha sido o melhor personagem, mas o The Rock como o The Rock, né, ele realmente poderia trazer a galera de volta, né, mas enfim.
Ah, não, sem dúvida, né? Sem dúvida, o Dwayne Johnson, o The Rock, ele, como carisma e como figura pública, ele seria um cara que teria essa força, só que, sei lá, acho que empolgou demais, né, subiu demais pra cabeça. E a diferente da Disney, a Warner é uma empresa claramente movida só por acionistas, que vão Sim. mudando de cadeira e cada um que entra quer mudar tudo. Você percebe claramente pelo universo DC no cinema que cada vez que muda a diretoria, o cara quer mudar tudo, aí muda o nome do HBO Max para sei lá o quanto, tira metade dos filmes. E aí muda o cara que tá na cadeira, faz, muda tudo de novo.
Eu tava lembrando com o Marcelo, Carlos. Muita uhum. gente esquece, mas durante um ano a gente teve aquele streaming próprio, né, que era o DC Universe. Lembra que as séries foram anunciadas ali, sim, Monstro do Pântano...
E era uma parada que não fazia sentido desde que nasceu.
Durou um ano e morreu, e foda-se, sabe? Tipo assim, se você assinou ou não, o problema é seu, caguei, os caras tiraram da tomada, um bagulho assim... Surreal, velho. Se tu
não,
pensar.
Pô, tinha séries incríveis que estavam sendo. Pô, a série da Patrulha do Destino, não sei se vocês assistiram.
Sim.
Que série
Arlequina,
maravilhosa.
Animação sensacional, a Arlequina sim, também. Sim. Né?
Mas sim, eu tenho uma dor
no coração. Patrulha é muito, muito boa. Muito boa mesmo, mesmo.
É uma
mesmo.
Das melhores coisas que foi feita de adaptação de quadrinhos pra TV. Assim.
Stargirl também, que eles fizeram. Uhum. O Superman Lois também.
Muito
Mas
bom.
Mas aí acho que já veio da CW, se não me engano.
Superman Lois foi direto da HBO Max. Mas
ele é uma bagunça. Eles fazem aquele crossover lá com Crise, e aí depois ele vira uma série solo ali da HBO.
O que eu...
A grande questão...
A gente tá desviando um pouco.
A grande questão é que, assim, eu fico pensando, e eu ouvi de algumas pessoas, lógico que eu tô tirando aqui do Instituto Data, foda-se essa informação, né? É completamente percepção minha, mas eu acho que tem um pouco de embasamento também, quando você vê ali as notas do Metacritic, do Rotten Tomatoes e tal, que é assim... Poucas pessoas foram assistir, mas as poucas pessoas que foram deram notas boas.
Sim.
O filme ficou, sei lá, numa média, sempre ali, sabe, B+, sabe, 60/100.
Ninguém deu 10, assim, mas...
Mas assim, ele é um filme que ele passou, numa época que a gente tá com um filme de super-herói de uma qualidade bem duvidosa, ele passou acima da média de muita coisa.
Sim, ele é legal, cara.
Sim, então o que eu ouvi muito... da boca de algumas pessoas, foi assim, esse universo já tá morto mesmo, eu vou esperar o que vier agora.
Pra que eu vou assistir se não liga com nada?
Então, mas velho, é um filme. Ele não necessariamente tem que ligar com alguma coisa, ponto. Né? Mas eu acho que isso, inclusive, é um vício que o MCU deixou, que o antigo DCU deixou, e eu acho que vai ser muito difícil daqui pra frente... Né, o próprio James Gunn já disse que haverão títulos Elseworlds, né? Então, que não são necessariamente conectados a esse universo expandido que eles querem fazer. Mas na cabeça do público vai ser muito difícil você emplacar alguma coisa independente, cara. Porque o pensamento, eu acho que vai ser sempre esse, sabe? Pra que eu vou ver o Besouro Azul se ele não vai aparecer mais em lugar nenhum, né?
Acho que
isso dificulta.
Eu acho que esses filmes Arroz com Feijão, que é o Besouro Azul, ele é um filme, não é pra ser um filme revolucionário, é um filme legal de super-herói.
Sim.
Que faz parte da mitologia da DC, é isso. Porque, por exemplo, a gente teve outros filmes do universo DC que não conectam com nada, que foram um sucesso. Óbvio que Batman sempre tem mais apelo, teve The Batman, que foi um sucesso, teve o filme do Coringa, que foi um puta sucesso, teve alguns filmes que foram um sucesso sem ligar nada. Mas aí ele sempre tem que ter, primeiro, grandes nomes e tem que ter uma divulgação muito pesada. Que... Sim. E é isso, sabe? Eles têm que ter uma proposta inovadora. O filme do Besouro Azul, não. O filme do Besouro Azul, se ele tivesse saído pouco depois do filme do Homem de Ferro do Downey Jr., ele teria bombado. Ele é um filme naquela vibe, sabe? Ele é muito legal. Ele saiu num momento no qual não só a DC tá uma bagunça, como as pessoas estão cansadas de filme de super-herói.
Esse é um ponto.
E eu falava muito, eu lembro quando tava na época do segundo filme dos Vingadores, as coisas, eu falei, cara, esses atores vão começar a envelhecer em algum momento e vão ter que dar uma renovada no universo DC, no universo Marvel. E aí é a hora da DC entrar. Só que o que aconteceu? Aconteceu uma coisa que eu não esperava, que é que as pessoas cansaram dessa forma.
Sim.
Tipo, depois do filme, tanta gente que eu conheço que depois da Saga do Infinito terminar falou, pra mim encerrou aí, e não teve. E aí, tipo, sei lá, saiu mais uns 3, 4 filmes da Marvel que não levaram a lugar nenhum e falaram, foda-se, não cansei desse tipo de filme. Que eu acho que a DC tem um trabalho bem difícil. Eu acho que eles acertaram muito em trazer o James Gunn. Eu realmente acredito no Eterno Vem aí da DC. Eu acho que agora vai mesmo. Mas ainda vai demorar, assim. Depois do Superman Legacy.
Sim,
Superman Legacy tem que ser bom. Tem que ter uma cara única. Não pode ser um repeteco de tudo que a gente tá vendo. Porque a galera já cansou dessa fórmula.
Já.
E olha que eu gosto dessa fórmula, mas acho que já cansou. Você não pode mais ficar só repetindo, que já deu. O Besouro Azul um pouco disso, só que com inovação. Ele aborda algumas temáticas que os outros filmes nunca abordaram. Acho que daqui a pouco a gente pode até entrar nisso.
Uhum, vamos.
Mas eu acho que esse filme sofreu muito desse cansaço que o gênero trouxe, por fazer muito. E não porque as pessoas simplesmente cansaram, mas porque faz muito tempo que não tem nada realmente que chame a atenção. Sabe, o que mais chamou a atenção foi o Batman, e assim, mesmo assim, o Batman, por mais que eu tenha gostado, ele não é um puta filmaço revolucionário, é um filme que você vê, você gosta, e daqui a um mês você já esqueceu. Então, assim, não tem nada foda saindo faz tempo, desde a Saga do Infinito. E é isso, as séries da Marvel saturaram de uma forma que foi surreal, cara. Essa ideia de ficar lançando um episódio de uma hora por semana, por um ano, por dois anos, e... com uma qualidade que varia muito, fez todo mundo que acompanha falar, cansar mesmo, sabe? Eu acho que ele sofreu bastante, esse era um momento muito ruim, cara.
Sim.
E fora a questão de Eu acho que o que atrapalha muito também é que é a expectativa das pessoas também, né? As pessoas esperam que todo filme de herói, depois de Vingadores Ultimato, seja um novo Vingadores Ultimato, sabe?
Um grande evento, né?
É um grande evento. E
eu acho até injusto,
cara.
Marcelo, comparar filmes de herói normais com, inclusive, filmes da Marvel com os últimos dois filmes dos Vingadores, porque aquilo foi um evento, bicho. Não é só um filme. É uma conclusão de uma parada construída há 10 anos. Não dá pra você comparar com um filme regular.
E se você pegar a filmografia da saga do Infinito, você vai ver que são só dois filmes que são a exceção de uma regra que eles colocam, né? Dois filmes aqui, eu tô colocando o Guerra Infinita, mas temos outros também, o Capitão América, Guerra Civil também é uma exceção, o próprio primeiro filme do Pantera Negra também eu acho uma exceção, enfim, tem alguns filmes que são exceção a uma regra que eles colocam lá, né?
Sim.
E aí fica na cabeça, no imaginário das pessoas que vão assistir o filme de super-herói, que ele tem que ser minimamente um novo Vingadores Ultimato, cara. Isso quebra a expectativa, porque não é todo filme que vai ser. Apesar do Besouro Azul ser não é um filme revolucionário, nem um pouco revolucionário, a proposta dele é ser divertido. E isso é a excelência dele é essa, é ser divertido. Ele não pegou o melhor ator para interpretar o Besouro Azul. Ele pegou o cara do momento, que tá fazendo Cobra Kai, que é divertido. Ele não é o melhor ator, um ator dramático nem nada. Cara, ele é um cara que consegue transmitir diversão. Ele é um cara divertido, ele é extrovertido, né, e tudo mais, jovial pra caramba. E isso funciona, por isso que funciona pro Besouro Azul. Porque não precisa ser, tipo, trazer pessoas oscarizadas toda hora pra interpretar o personagem, senão, sabe... tira da proposta, que a proposta é ser divertido.
E aí já entrando nessa coisa, né, dele ser um filme alegre, dele ser um filme divertido, que eu concordo bastante contigo, Marcelo, se a gente for pegar um histórico muito rápido, né, o Besouro Azul, e assim, eu ainda acho surpreendente que haja um filme dele solo, direto, sem ser assim, aquele personagem que é introduzido em um filme de um herói maior, né, e de repente depois... com esse respaldo, se ele fizer um sucesso, se o estúdio sentir que, poxa, criou uma demanda, criou um interesse, então vamos lançar alguma coisa solo dele. Não, foi feito um projeto direto, solo, sem participação de nenhum outro herói, né? Então é uma coisa muito corajosa, porque, vamos lá, né? Como o Carlos falou, sem tirar essa galera cracuda, né? Porque se eu falar aqui... Ah,
foi esse
azul,
termo que eu usei. Foi esse termo, exato.
É um bom termo, inclusive, hein? Tiagão, posso só fazer uma correção rápida antes? Desculpa muito te interromper.
Não, manda
ver. Na verdade, eu quis dizer, não era o Capitão América Guerra Civil, e sim o Soldado Invernal.
Ah, sim, entendi.
Tá, então, desculpa aqui pelo ato falho, então, por favor, pode seguir aí.
Beleza.
Com o pensamento. Perdão.
Ainda assim, um filmaço. Mas o fato é que o Besouro Azul... ele é um personagem, né, Carlos? Eu sei que vai ter a galera, vai falar da liga do
Giffen.
Do Giffen, né? Ah, sei o quê, bababá. Gente, eu sei, eu tenho muito carinho, acho divertidíssima as histórias, a parceria dele com o Gladiador Dourado. Isso eu tô falando do Ted Kord, né? Porque, de novo, a gente não vai entrar aqui numa edição nossa de dossiê, como a gente faz aqui, de falar tudo do personagem, mas o Besouro Azul como personagem ele é muito antigo, né? Ele vem lá dos anos 30 com a Charlton ainda, depois ele
até antes da Charlton.
É antes ainda?
É mais antigo que a Charlton.
Ele é de 39, eu acho.
Ele era de uma editora que chamava Fox Syndicator.
Olha, cara.
É uma doideira, cara. A gente fez um dossiê lá na Mansão Wayne.
Então, aí ele vai pulando, né? E aí depois ele quando tem aquela reunião toda ali nos anos 80, ele entra diretamente ali pro cânone, digamos assim, e permanece durante muito tempo, inclusive tem uma participação, a minha memória mais forte do Besouro Azul, Ted Kord, né, é ele na crise, né, dos anos 80, crise das Infinitas Terras, e no cacete que ele leva na morte do Superman. Eu acho que todo mundo que leu a morte do Superman nos anos 90 ficou assim, como é que esse cara não morreu, né? Porque ele é um ser humano, ele leva um peteleco do apocalipse.
O nível de violência...
Porque, cara, com hematoma, todo furado.
E assim, era uma época que eu não estava acostumado a consumir quadrinho tão violento como foi a morte do Superman. A própria capa, né? Quem lembra da capa da Panini?
Sangue, Panini,
não,
né?
É da Abril.
Da Abril.
É o símbolo do Superman.
Símbolo sangrento.
Cara, isso foi... Era uma
Superman
boa
todo
parada.
Sangrando no final, né? Oh, é
você vê camiseta com aquele símbolo sangrento até hoje.
Tem. Eu tive. Já não cabe mais em mim. Isso foi há duas arrobas atrás,
né? Se for numa Renner da vida, você acha até hoje.
Ah, com certeza. Mas é isso. Realmente foi uma parada... Eu realmente fiquei muito surpreso, porque foi o... A parada não, que eu lembro até hoje, tá incrustado na minha mente, assim.
Cara, mas tem uma influência do Besouro Azul que eu acho que é legal de sempre lembrar, e que todo mundo que tá assistindo conhece com certeza, que eu acho que é a maior influência, maior que tudo isso, maior representatividade, que é o Coruja do Watchmen.
Também.
No Watchmen, exato. Tem que lembrar sempre, o Watchmen era pra ser personagem da Charlton Comics / DC, que o editor mandou o Alan Moore mudar tudo. O Coruja...
Que bom, né?
Mas é sempre bom lembrar, o Besouro Azul foram três Besouros Azul, Dan Garrett, que era aquele cara que era um aventureiro, sim, que tinha o Besouro Místico e tal,
o Ted
Kord, que era meio que um Batman de comédia, e aí veio o Jaime Reyes, que é o que o Besouro, que era místico do Ted Kord, de repente descobriu que era uma arma tecnológica alienígena, sim, e virou esse Kamen Rider doido. Mas se você pegar o Watchmen, pra quem tá assistindo e nunca pegou essa referência, você vê que o Coruja que aparece é o Ted Kord, ele é até gordinho, ele tem, sim, a mesma questão, tem a nave igual, que aparece inclusive
os
no
veículos,
filme
os veículos, os acessórios, é
aparece
tudo
tanto no filme do Watchmen quanto no filme do Besouro Azul, aparece lá a nave, e tem o Dan Garrett na forma do Coruja original também. Então, é uma referência que eu acho que é o que mais impacta na cultura pop, mais até do que o próprio, sim, Besouro Azul na morte do Superman.
Exatamente. E ele sacaneando o Guy Gardner depois de levar um soco do Batman também, que esse quadrinho, porra, é um quadro, né? Um soco, né?
Pra quem é fã de quadrinhos, a Liga do Giffen é a Liga do Giffen e, porra...
Divertidíssimo.
Porra, mas, de Coicoe, essas porra todas.
Aí temos, né, o Jaime, como a galera queira chamar, enfim.
Jaiminho.
É, menos James, vai, porque aí fica muito americanizado e não tem, sim, nada a ver com o personagem.
Pra mim é Jaime e pronto.
Jaime.
Jaime Reyes, é
que
isso.
Que ele aparece, né, antes ali, já no meado ali dos anos 2000, mas ele passa, o personagem como a gente conhece, passa a ter força com o reboot dos Novos 52, né, que é uma das boas surpresas dos Novos 52, naquele, né, mar de loucura toda, de esquizofrenia, que é aquela coisa mesmo que a gente viu no filme, e ele tem até uma participação legal naquela animação do... Brave and the Bold, né, que é uma animação muito bacana.
Foi lá que eu comecei a gostar dessa versão do personagem.
Sim,
no quadrinho,
sim,
ele tá meio assim, depois disso...
Que basicamente, Carlos, o filme ele pega isso, né? Ele não precisa ir lá no passado dele, com Maia, os Aztecas, não precisa ir no espaço. Você entende que é um artefato alienígena, uma espécie de arma simbionte ali, uma mistura de Venom com Homem de Ferro.
Tá ótimo.
Né? Que se aposta do cara e tal, é a simplicidade, né? Eu ouvi algumas pessoas falando que tinham que ter explorado mais a origem dele e tal. Gente,
não precisa.
Simples, né? Eu acho que como origem, como introdução do personagem, acho que não resta dúvida ali.
E a graça do personagem não é o artefato... A parte que eu acho mais chata do Besouro Azul, desse Besouro Azul nos quadrinhos, é o tempo todo ficar, não, porque é uma arma que... Os Lanternas Verdes reagem de tal forma e tal outro reage. Nossa, o que será que tem por trás? Não, o legal é ver que é uma arma alienígena muito louca, que é uma vibe super-herói americano. Sim. Ele encontrou um negócio que deu poderes pra ele e não tem o manual. Vamos lá. É isso, tá ligado?
Total. Vai na
tipo
loucura.
O McFly tentando usar o DeLorean e não sabendo.
A graça é essa,
a gente tá de física quântica, né?
Sim.
No desenho da Justiça Jovem, eles exploram ele muito bem.
Então, pois é. Ótimo, né? Vocês terem puxado isso, porque ele é um personagem jovem, né? Você vê que, assim, claramente, isso é uma coisa que, pra galera que consome quadrinho, entende, sabe do que eu tô falando, é que existe um esforço sempre das editoras em criar novos personagens, porque você precisa cativar um novo público, né? Por mais que você tenha os medalhões que estão sempre ali presentes e tal, mas você precisa de um novo Robin a cada tempo, você precisa de um Lanterna Verde ali diferente, com uma nova pegada que conversa com a sua geração, né? E você precisa, se não os sidekicks, mas de alguém que tenha algo a ver com os personagens, né? Que foi o caso, se a gente for falar do universo DC, eu sempre gosto de fazer essas duas analogias, né? Que no universo DC a gente tem o Besouro Azul, né? E na Marvel A gente tem o Miles e tem a Miss Marvel, né? Que são,
Kamala. Assim,
são três personagens que funcionam muito bem pra pegar essa galera jovem, adolescente.
Pô, pra caramba, pra caramba.
E o filme trata isso, né? Apesar dele não ser um adolescente no filme, ele ser um cara já de 22 anos que tá voltando ali da faculdade. Sim. E tal, ele traz total a vibe. Ele ficando excitado, né? Tendo que esconder o pinto ali com a camisa e tal. É muito American Pie, né? Mas você entende que faz parte da vibe do personagem, cara. Isso foi uma coisa que eu gostei, que o filme, ele não se envergonha de ser, assim, depois da gente sair dessa coisa de que tudo ser darkness, né, obscuro, que foi uma reclamação muito grande de alguns fãs, né, de que o Batman, ok, vai, mas o Superman, do Zack Snyder, todo mundo darkness, escuro, tal,
então, paleta, comenta, dark, porra.
Pois é, então eu acho que aqui, Carlos, é uma curva, né, a gente tá vendo que, assim, é um personagem que ele é colorido, ele é alegre, ele tem essa vibe, tem as partes de drama ali e tal, mas ainda assim ele transmite essa coisa que vem lá dos quadrinhos, cara. Eu gostei bastante disso.
Eu gosto muito, cara. Esse filme, ele acerta muito numa coisa que eu gosto, que é, ele trata temas sérios, mas ele não finge que é um filme sério, ele não finge que aquilo lá é realista e tal. Não, tem umas cenas muito, porque assim, é óbvio que aquilo é uma brincadeira com a realidade, sabe? A avó do Jaime, que porra que é aquela? Divertido pra caralho, aquilo é óbvio que é uma
muito, loucura. Muito, muito.
Fogo nos imperialistas, né, cara?
Cara, isso... Maravilhoso. E traz questões, é maravilhoso,
sérias,
é maravilhoso.
Traz questões muito sérias que não são abordadas em filmes americanos nunca.
É, sim.
Não. E pra gente que é latino-americano pega muito.
Sim.
E curiosamente, pra gente que é brasileiro, por ter crescido com o SBT, tem umas coisas ali que
nossa, se fica... sensacionais.
Cara...
Como assim, tem piada com Maria do Bairro no meio do filme, sabe? Então...
Eles mencionam o Chapolin, cara. Chapolin, olha isso, cara.
Bastante.
Isso
é maravilhoso.
Eles cantam a música da Maria do Bairro, né? Falam, não, você... Só que aqui muda, né? Ela é a branca rica e você é o latino fudido. Que não tem
é,
eu tenho uma amiga que ela estuda novelas, tipo, é o trabalho dela. Ela academicamente estuda novelas. E ela me falou que tem uma porrada de referência à novela mexicana, a cena que ela chega da moto tirando o capacete no meio do rolo dos caras. Foi, tem várias cenas que são de novelas mesmo, famosas, assim.
Que irado.
Caralho, cara, que loucura, cara. Então, é um monte de referência latino-americana que você não espera e você percebe claramente que quem escreveu, quem dirigiu o filme tem esse background cultural. Tipo, um cara não faz isso pesquisando o background.
Sim.
Ele cresceu.
Jogando no Google, né?
É uma...
Cultura americana. Google procurar. Não.
É uma coisa que a gente falou, Marcelo, você mesmo falou, quando a gente escreveu sobre Barbie, né? Da importância de você colocar um diretor, um produtor, um roteirista envolvido diretamente com o foco do público, né? Alvo ali, ou que de uma demanda específica que é abordada dentro do roteiro, que tem a ver, né? Eu vou reservar, né, uma parte pra gente falar de uma crítica, não vou nem dizer uma crítica, tá? Mas de uma lapada da parte sociopolítica que o filme dá envolvendo a questão latino-americana e a relação com os Estados Unidos. Eu vou jogar isso lá pro final, que eu acho que merece uma parte muito forte pra gente falar sobre isso.
Uhum.
Mas no geral, Marcelo, isso que o Carlos falou, né, dessa ambientação latino, né, essa coisa mexicana e tal, eu achei o filme corajoso, eu achei a própria Warner, eu fiquei admirado, olha, estou elogiando a Warner aqui, tá?
Olha aí.
Fiquei positivamente admirado da Warner dar essa liberdade pro Ángel Manuel Soto, né, que é o diretor do filme, e você vê a importância de colocar um cara, né, que é, apesar dele ser norte-americano, ele tem as origens latinas, traz um elenco mexicano, ele ambienta, né, naquele cenário ali, dá uma identidade pro filme. Eu acho importante isso, Marcelo, porque a gente vem de uma geração onde todo filme de ação, né, e gente, eu não tô cagando no prato que eu comi, não amo, adoro, mas entendo que os filmes de ação anos 80, anos 90, eles vêm ali muito fruto que daquela cultura de Guerra Fria que a gente tava, então todo cenário latino-americano era uma floresta porto-riquenha, sabe? O Brasil, a Guatemala, a Venezuela e a Argentina, tudo era basicamente a mesma
coisa,
não tinha identidade nenhuma. Então agora você ter pessoas que entendam, que fazem parte, né, daquele núcleo, isso dá uma identidade pro filme, cara. Eu acho isso importante.
Sim, eu concordo bastante, e é o que eu sempre bato na tecla. Esses filmes que têm um direcionamento claro para um grupo de pessoas, como Pantera Negra tem, por exemplo, só dão certo porque ele está envolvido na produção pessoas que estão diretamente ligadas com aquele grupo de pessoas que ele quer se comunicar, né? Obviamente que o Visor Azul, ele não quer só se comunicar com o povo latino-americano, pega muito pra gente, porque a gente viveu essa cultura, a gente é daqui, né? Então, óbvio que pega muito mais pra gente, mas claramente ele não quer só falar disso, ele quer falar disso, porém com outras coisas juntas. E quando ele quer falar disso, quando ele menciona essas coisas, quando é direcionado a cena para esse tipo de mensagem, é bem feito, porque exatamente tem pessoas que estão ligadas diretamente com esse público participando da produção, seja na direção, na produção, no roteiro, enfim, no que for, né? Os atores, inclusive, né? Todos eles podem ser americanos, mas têm uma origem latina, né? Ou mexicana, enfim, o que for, né?
A gente teve uma brasileira que é citada como brasileira no
que
filme.
E é citada
também,
como,
né,
brasileira, inclusive. Importante. Ela fala português no final do filme, inclusive. Sim. Eu achei incrível. Apesar de ela ter um nome americano, ela fala que ela nasceu no Brasil, né? Enfim, teve toda essa questão. E eu quero muito ver a passagem do Ted Kord pelo Brasil. Né? Boa, isso aí dá um filme, isso aí.
Ah, e te falar que todo fã de quadrinhos já chuta quem que é mãe, né? Mas nunca se fala isso no filme.
Então, é gente, eu acho importante que tenha isso. E aí, falando diretamente da produção, né? Uma coisa que eu falei sobre Adão Negro. Uma coisa que eu falei sobre Shazam, que foram dois filmes. Adão Negro eu achei regular, Shazam 2 eu achei terrível, mas eu reconheço e admito, e eu acho que a Warner está anos-luz do Marvel Studios nesse ponto, que é a finalização, a qualidade, a estética gráfica do filme, cara. Eu fiquei assim, é lógico que em alguns momentos são os bonecões de videogame, tá? Mas ainda assim, comparado com algumas coisas que a gente tem feito, e gente, não é questão de ser hater, não, isso é um problema real que existe, eu não sei até onde as pessoas que estão ouvindo a gente, apesar de nós, a gente sempre tem falado sobre isso aqui, mas existe hoje um problema com profissionais de VFX, profissionais de computação gráfica e de efeitos especiais, principalmente no Marvel Studios, que inclusive estão procurando se sindicalizar, porque o Marvel Studios está apresentando dificuldades de contratação, de manter contratos, de dar uma demanda exercível para essas pessoas. Tem gente ficando doente porque não consegue dar conta das mudanças de calendário, dos cortes e dos anexos que o Marvel Studios pede para essas pessoas. Então, muitos dos efeitos cagados que a gente vê em produtos do MCU agora, não sou eu, Thiago, que estou fazendo haterzinho, não. A parada real que está acontecendo no mundo profissional dessas pessoas. A Warner, contudo, ela demora, ela atrasa, mas o resultado final eu acho muito superior. Adão Negro é um filme lindo. O roteiro dele é qualquer coisa.
Sim, é bonito, é bonito.
O The Rock tem três falas do filme, mas o filme é bonito pra cacete, vai. Né? E Besouro Azul é excelente, ele tem uma pegada meio tokusatsu, né?
Sim.
Parece que em um momento você tá vendo um negócio meio Kamen Rider ali e tal, e não é só porque é um inseto, né? Lembra um inseto?
O personagem tem um pouco essa vibe mesmo.
Tem um pouco essa vibe, né, Carlos?
E eu acho que é proposital bonita, de querer fazer essa... É trazer, porque assim, não é só referências de cultura latino-americana que ele traz muita referência da cultura pop pra gente. Você vê que no final, tem uma parte do filme que ele simplesmente invoca uma Buster Blade e luta contra o cara lá, contra um camarada. Aí tem essa parte de, eu acho que ser proposital, até pela criação da armadura mesmo do personagem ter esse negócio meio Kamen Rider, meio Tokusatsu, né? Nos quadrinhos tem um pouquinho dessa vibe, muito menos do que o filme passa, né? E eu acho que é proposital. Não acho que seja ao acaso esse sentimento, não, tá?
Eu acho que, inclusive, por ser uma equipe não americana, né? Uma equipe latino-americana, que fez, às vezes acaba puxando umas referências que não são as referências tão óbvias que a gente tá acostumado a ver em filme de super-herói. Eu nem acho, talvez ele não acho que ele quis puxar referências japonesas de propósito. Eu acho que fez parte do caldeirão cultural que a galera que fez o filme cresceu. E a gente tá tão acostumado a ver o mesmo repeteco de homenagem aos, sei lá, cara, aos colonizadores da América, sei lá, esses caras.
Às vezes, tá ligado? A gente esquece, né?
A gente esquece de, tipo, a gente não tá acostumado a ver o cara puxando uma espada japonesa gigante num filme americano. Quando a gente vê um ou outro filme que puxa isso, você vê o quê? Como que chama aquele dos robôs gigantes lá, que é o Pacific Rim?
O Círculo de Fogo.
O Del Toro, também não é americano, sabe? Então você
gosta, vê essas coisas. Gosta.
Então, é isso, você vê, a gente tá acostumado a ver americano fazendo, canadense fazendo, sei lá. Então acho que a gente pega umas referências diferentes. É. E a gente que cresceu vendo SBT e Manchete pegou todas as referências do filme,
sim,
né?
Sim. E a execução, né? Eu vi algumas pessoas, inclusive uns produtores de conteúdo assim, grandes, né? Postando prints do filme ali da nossa carne. Aqueles prints de imagem vazada que sai. Né? Ah, pô, isso aqui vai ficar terrível e tal. E
nossa,
eu falei, gente, peraí, vamos ver e tal. Porra, a luta dele, né, final lá com o escaravelho vermelho, o Omak, Carapax, né, que é uma mistura ali, uma simbiose de vários personagens juntos, você vê que é uma luta de dois bonecos, no escuro, e a iluminação meio que favorece, porque é aquela coisa bem Star Wars, né, com muito neon, com muita luz, azul, vermelho, daquela dicotomia gráfica, então
e ainda
funciona.
Assim foi melhor do que Game of Thrones à noite.
Ainda assim, e digo mais, ainda assim foi melhor que aquela luta lá do Pantera Negra contra o Killmonger,
pelo amor de Deus, também.
Que também foi no escuro, com uma qualidade visual dos Power Rangers de 1994.
Aquilo é horrível, cara. Eu amo o filme do Pantera
Não,
Negra,
eu
mas
amo,
aquela
mas
cena,
aquele,
cara...
cena horrorosa.
Você fala assim, porra, essa parece...
2, Carlos.
Parece aquele... 2. Sabe aquelas máquinas de pinball moderno que tem uma telinha que fica passando negócio? Parece que é uma batalha que tá passando naquela telinha de
tão horroroso, então... Porra. Sabe, mostra que você que é possível fazer, cara. Você pode fazer uma cena com dois bonecos se surrando no escuro... E funciona, sabe? Então, é assim, as cenas de luta, a movimentação dele, ele usava uma roupa mesmo, a gente viu diversas imagens de bastidores, né, do Cholo usando a roupa.
Existe a roupa. Tanto que tem umas cenas que fica na dúvida, né, que acho que eles misturam bem.
Porque eu acho a maquiagem digital em cima, né, que eles jogam.
Eu acho que esse filme se favoreceu muito exatamente dele ser solto, dele não ser parte de um universo, que eu acho que os filmes da Marvel, todas as vezes, sofrem muitas vezes... De, putz, esse personagem não vai aparecer agora, vai aparecer só depois. Ou esse visual, não, a gente mudou a linha desse visual, então vai ter que refazer todas essas cenas correndo. Esse filme aqui, cara, eles estão fazendo solto. Numa semana a gente até teorizou que tem mudanças de roteiro de última hora para desconectar mais ainda.
Pode ser.
Por exemplo, tem um general que eles ficam chamando toda hora, que não tem nome. Ele é o general. Aí você fala assim, pô, ele talvez era um general que era de alguma coisa.
Pode ser aquele lá do Superman, que é o... O
General Lane?
John Jones lá, o...
Então.
Caçador de Marte, né?
Podia ser qualquer coisa ligada ou alguma coisa do filme da série do Pacificador. Podia ser qualquer coisa. Ou algo pra um projeto que foi abandonado, que ia sair depois. Até porque esse filme tem que lembrar que ele originalmente ia ser pra streaming, né?
Sim. Ele era um dos projetos de médio orçamento.
Ele, o filme da Batgirl.
Do HBO Max, que a gente falou aqui no início.
Eu acho que foi um acerto ele ir pro cinema. Mas eu acho que é isso, então ele foi feito com calma, eu acho que esse filme, não sei se vocês lembram, há muitos anos atrás, que até uma série do Visor Azul, que saiu no Cartoon Network até, um teste do visual da armadura, ia ser do Jaime Reyes, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar uma cena, que era na época do Smallville e tudo, faz muito tempo, e conhecendo como funcionam essas coisas de Hollywood, de Warner e tudo, eu não duvido que seja o mesmo projeto que foi mudando, sabe, e aí foi adaptado, aí virou um filme de streaming e acabou indo pro cinema. Então, eles tiveram tempo pra fazer. Então, você percebe no capricho da armadura, no capricho de tudo. E eles fizeram uma mudança essencial da armadura do quadrinho, que é quase igual. A armadura do quadrinho, a armadura do filme, assim, eu percebi diferente porque eu tive que fazer as capas do podcast e aí você fica vendo as imagens uma do lado da outra, né? Mas o essencial que eu gostei muito, que eles acertaram muito no filme, foi que eles tiraram aquela boquinha branca horrível que ele tem no quadrinho.
Sim, sim. E os olhos ficaram expressivos, né?
Ficaram. Mas no quadrinho tem uma... A armadura tem aquela máscara preta, uh-huh, e embaixo eles fizeram um retângulo branco.
A voltinha, né? Pois é.
Nossa, tira completamente.
Inclusive no filme, né? No final, quando a máscara corta, né? Que ela tá, sim, quebrada, você vê que o olho humano, ele interage com o olho digital, né? Então... Você vê que tem um cuidado, tem um acabamento.
E alienígena, tudo bem. Não é tipo Deadpool, que é zoeira, não. Isso aqui você entende, que é meio que um ser vivo, né? Aquela armadura. Sim, ela não é, sim, só um...
Exatamente.
É um aparelho, sim, super tecnológico mesmo, né? Você vê até a pupila indo, né? De um lado pro outro e tal, mexendo o olho como se fosse naturalmente, sim, né? É bem interessante esses detalhes, inclusive.
Sim, sim. É muito A gente já falou da questão do humor, né, dessa pegada latina, né, que traz esse...
Salsa e merengue.
Né, e tal, né? Esse remolejo pra gente, que é divertido.
Aliás, eu vou até perguntar, quero fazer uma pergunta pra vocês. Que eu vim pensando no filme aqui, aí eu pegando nos detalhes. Cara, essa, apesar de ser uma cidade fictícia, né, não é uma cidade como Nova York, nem nada disso... eu acho que foi legal eles terem adaptado Miami para as telas ali, né? Porque é onde está a maior parte da comunidade mexicana, né? Tirando no Texas, né? E tudo mais. A maior parte da comunidade latina está na Flórida, né? Então essa visão Flórida da comunidade ali, né? Aquele bairro latino.
Palmeira
mais...
City, né?
Palmeira City. E tem o bairro deles, como que chama? Não é aqui, não sei quantas aqui.
Não vou me recordar.
Mas é quase isso.
Mas essa representação de Miami, né?
Ela é meio Miami, ela é meio Acapulco, ela é meio Cancún, que é o quê? Você tem uma terra, né, que é estrangeira, do ponto de vista... do norte-americano, né, gente? Que ela é latina, caribenha, né? Ela pega esses povos do Cone Sul, vamos dar uma resumida assim, mas ela é explorada e usufruída pela classe alta, né, dos norte-americanos. Você vê que os americanos ali são os empresários, são os donos do capital, né? Cadê o Roberto agora para ficar feliz aí? né? Toca a Internacional Socialista aí. Que é a galera que está no top, mas que vive, né, que tudo só funciona pela mão de obra latina.
Sim.
Os povos latinos, né? Que vivem o quê? Que vivem ali de maneira suburbana, sim, pelas periferias, pelas comunidades.
Você vê a clara diferença, né? Porque tem uma visão, a visão da cidade alta, né?
Alta e baixa.
Assim, sim, alta e baixa. Sim. Você vê que eles conseguem ver a cidade alta, né? E a cidade alta não consegue enxergar a cidade baixa, né? E Miami é assim. É totalmente assim. Essa parte mais latina, né? Onde a concentração maior é totalmente separada, né? Por um grande lago, enfim, eu não sei o nome do lago ou do rio. E dá para ver essa discrepância clara, assim, né?
Então, Miami é a divisão geográfica e social, né?
Exato. Do local. E Miami é dessa forma, né? Então, é interessante. É mais uma crítica disfarçada de visual, né? Então, realmente foi bacana ver isso.
É o que eu comentei antes deles tratarem de temas muito sérios sem se levar tão a sério. Então, tipo, o tema tá lá, mas ele não vai ficar mostrando o filme como realista. Tem essa parada do Palmeiras City, eu acho engraçado, tem umas coisas pra falar, né? No quadrinho ela não existia antes, né? Ela foi inserida no quadrinho, meio que nos quadrinhos que saíram perto do filme. O Besouro Azul, esse Besouro Azul era originalmente de El Paso, Texas. E aí eu acho que foi um grande acerto jogar pra uma cidade fictícia, que é uma analogia a Miami. É que nem Gotham e Metrópolis, Nova York, Palmeiras City é Miami.
Que é o leste, né? E aí eles jogam ali pra parte mais ao sul agora.
Exatamente. E aí eu dei uma procurada aqui no Google pra lembrar. A parte, o bairro onde eles moram chama Ed Keys. Tipo, Ed de borda, né? E Keys de chave. E em Miami tem Key West, que é a parte latina que fica muito perto de Cuba. Tipo,
é uma analogia boa.
É direto. É que é essa parte que o Marcelo tava falando, que é do outro lado do lago, parece, né? É tipo uma... São tipo vários calombinhos. Inclusive o nome vem daí, né? Em espanhol, calombo é cadio. Chama cadio hueso. Que é tipo que se fosse os calombos com forma de osso. E aí, americano burro traduziu o Cade West como Key West. Eles foram pra sua novidade. Mas
não,
tem vários.
Curiosidade,
keys, assim,
não sabia. Por lá. Bacana, bacana.
Então é bem direta a analogia. E quando você vai, eu fui pra Miami há muito tempo. E tem essa parada. Você chega lá no, na parte de Key West mais extrema. Cara, se você pegar um binóculo, talvez você consiga ver Cuba de tão perto que tá. E
é bem assim.
E a cultura
assim.
Latina fortíssima. Você esteve lá também, né?
Eu tive na Flórida, eu sei como é que é o...
Similar, né?
Eu fui em Tampa, já fui em Orlando, eu passei por Miami, inclusive, então, assim, quando você chega em Miami, o aeroporto internacional de Miami fica na parte alta, né? É quando você vê os deslumbres mais edificados, né, de Miami, estão na parte do aeroporto. E aí, quando você vai explorar a cidade, Little Havana, essas coisas... exatamente... E fica realmente mais ao sul, né? E é realmente, se você pegar um binóculo, você, cara, forçar muito, você consegue ver Cuba, cara. Realmente é muito,
bacana,
é muito forte essa presença, né? Onde estão os melhores, a melhor comida, os melhores...
É a parte
praia.
Legal de Miami, viu?
Já a parte isso. Legal de Miami fica...
O resto é chato pra caralho.
O resto é só...
É outlet, pra você fazer...
O resto é, você vê a plaquinha aqui, foi filmado Scarface, essa parte.
É isso.
O resto é a Barra da Tijuca, né, Marcelo?
É a Barra da Tijuca, exatamente.
Pra quem, né, quiser fazer exatamente. Analogia direta, já que a Barra da Tijuca foi baseada em Miami, né? Só que
mais pra Orlando do que Miami, né?
Conseguiram piorar aquela merda aí.
Conseguiram.
Mas... essa parte latina que vocês estão falando... Também acho que a gente já falou sobre a questão de comédia, alegria, né? E a família, né, cara? Aquele núcleo ali é muito bom. A questão do pai, né? Que é a figura do imigrante clássico, né? Chefe de família que tem que vir, trabalha, que faz tudo. Eles falam sobre isso no filme, né? Não, que ele fez de tudo e tal. Você tem a mãe ali, né? Que é a dona da casa, que cuida, cozinha, né? E faz tudo. Você tem a Nana... Né, que é a anciã, né, tudo bem que ela tem ali um passado revolucionário, mas de qualquer maneira...
Eles chamam de Yaya, né? Eles chamam de Yaya.
Sim, mas...
E é muito legal porque é o jeito que eu minha família é espanhola, né? Então minha avó é Yaya também, é o mesmo nome.
Ah, então, bacana. Deve ser tipo um apelido, né?
É, um apelido
uma forma carinhosa de chamar.
Né? Tipo vovó, alguma coisa assim.
E você tem a irmã, né? Que ela tá tentando, assim, que ela tem as raízes latinas, mas você vê que também que ela já é filha de uma nova geração que caminha entre os dois mundos.
Sim.
Né? Assim como o Jaime, você tem o tio Rudd, né? Que é o Jorge.
Caramba.
É um personagem sensacional, né? Ele é um
fantástico,
comediante
ele
também.
É fantástico,
Então ele traz essa veia cômica. E quando o trailer de Besouro Azul saiu, né? O fatídico trailer de Besouro Azul, que no finalzinho do trailer tem aquela piadinha do Batman fascista e tal, que aí você já viu que automaticamente uma galera condenou o filme.
Nossa!
A Warner está dizendo que o Batman é fascista, não, caralho. É um personagem que tá falando.
Jesus Cristo, assim, gente, o filme, eu não sei se vocês sabem, mas o filme é da Warner. A Warner, cujos direitos, né, são da DC, cujo a propriedade intelectual é deles, caralho. Você não vai fazer um filme zoando a tua marca, bicho. Claramente aquilo ali é uma piada, o Carlos, né, nosso sommelier de Batman aqui, sabe isso? A questão do Batman fascista é uma piada já, faz parte da cultura pop, é a DC brincando, DC Warner, né, brincando consigo mesmo, trazendo
chegou
piadas.
Chegou no ponto que não dá pra ignorar mais esses comentários, você não pode pegar uma crítica que tá sendo feita em cima e simplesmente ignorar. Não, trabalha em cima disso, cara.
Trabalha de maneira divertida, né?
Sim.
E é uma pena que o público não tenha esse senso de humor, velho.
Eu acho que aí, de novo, cai na nossa bolha, cara. Eu acho que o grande público nem sabe.
Não, nem sabe.
Não, ele, provavelmente o grande público deve ter visto o real como é uma grande piada.
É,
e não como algo sério. Legal, piadinha.
E beleza. Você vê que o personagem ele tem um jeito de pensar, né? Ele é meio rebelde, assim.
Ele é
meio
bem conspiracionista, acho que tá
paranoico,
enviado.
Né? Não, pô, as câmeras de segurança aqui vão me pegar.
Não, fora
eles usam na trama, né?
É. Não, fora que você tá tratando de um personagem latino que já sofre preconceito nos Estados Unidos só pelo fato de ser latino e tudo mais. Então tem todo um contexto pra piada acontecer. Não é só, estou jogando, a Batman é fascista, não. Não é só
é
isso.
É muito bom.
Cara, tem uma coisa que você comentou, Tiago, que eu acho que vale focar um pouquinho mais. Você falou da família. A parada do núcleo familiar latino, eu acho
é muito forte.
tão bem feito, cara. Muito. Porque a gente está acostumado com um filme americano que mostra que o cara vai para a faculdade e tem que sair de casa. Aí você pega uma família latina, onde não é que a pessoa não saiu de casa, é que os pais continuam morando com os avós, que continuam na mesma casa, todo mundo ali, cara. E é natural, os avós... Aquela galera que você... Todo mundo conhece o cara que mora com os avós ainda, que não é porque os avós foram morar com os pais, mas é porque quando o pai casou com a mãe foi morar junto, ou o pai foi morar
junto. Aumentou
os,
a família.
E os avós continuaram lá, e fez um puxadinho, e foi morar junto, e nananana, e foi ficando.
Mas é uma parada muito nossa, né? Muito latina isso, né?
Justamente. Às vezes a galera tenta forçar esse costume gringo
Não. Isso é coisa cultural nossa mesmo, né?
É uma família que não é tão nuclear, não é só pai, mãe e filho. O vô, às vezes tem um tio que mora junto também.
Isso.
E se não mora junto, visita toda hora.
Sim. Pois é, tá sempre na casa.
E a própria comunidade se conhece, interage entre si.
Exato.
Eu acho importante isso, Carlos, porque eu iria até um pouco mais além, tá? É lógico que essa veia latina é forte e a gente vê que isso pro norte-americano é uma coisa quase que alienígena, porque eles, quando têm oportunidade de representar isso, coloca até pra gente que faz parte desse núcleo, fica até um pouco eu não diria forçado, né, mas uma grande caricatura, mas para eles algo quase alienígena. Né? Se você pegar até em animações Disney, Pixar, aquela Encanto, a Coco, né, que também são dessa cultura, você vê que as famílias estão sempre juntas e quando são os dias... Lá nos Estados Unidos você vê que as famílias só se reúnem Natal, E
ação de graças.
Porra nenhuma.
E quando o filme não é baseado na premissa de nossa, sua mãe vai nos visitar.
E é todo um rolê, né? É toda uma preocupação, um estresse. Lá não, eles se juntam e a família, a comunidade vai ter o grande almoço, não sei o quê, dia de los espíritos, não sei o quê.
O cara vai no restaurante. Porra, hoje eu fui jantar num lugar de cachorro quente aqui perto. E aí encontrei o casal que é dono, eles perguntaram meus pais. É coisa nossa, cara.
Sim, isso... é nosso, né? E o americano é muito frio. Eu vi algumas críticas, né? Alguns apontamentos, digamos assim, semelhantes também com a série que a gente já citou aqui, lá da Miss Marvel. Que também é aquela coisa, né, do indiano, das famílias muito grandes, muitas pessoas morando dentro de uma casa, que em certo ponto é muito semelhante com o nosso também. Sim. Se reúnem, fazem as festas, têm as tradições, né? E aquele núcleo familiar lá da Kamala agradou muita gente também. Tipo, poxa, olha que família bacana, interessante, divertida, né? Não é essa coisa fria do norte-americano.
E é muito cultural desse povo também, o povo muçulmano, o povo indiano, enfim, de ter a comunidade como algo central na vida de todo mundo ali, né? A comunidade, a família, né? Então tem essa coisa muito bairrista, né? De estar sempre em comunidade, sempre com as pessoas. É uma coisa muito nossa também. Então, a gente acaba se identificando, né? Por isso que certas séries elas acabam pegando muito pra gente, porque a gente já se identifica e se relaciona. E assim, a gente tá falando de uma cultura, no caso da Miss Marvel, que é totalmente distante da nossa, mas a gente consegue se correlacionar com certos elementos que são parecidos,
isso,
né? É muito louco isso.
Até chamou a atenção pela falta de costume que a gente tem de ver isso na mídia.
Exato.
Às vezes, as coisas que a gente faz acabam replicando o que a gente está acostumado a ver no cinema.
Pois é verdade.
Quantos gibis de super-herói brasileiro não vi numa cidade que, porra, aquilo não é São Paulo, aquilo é Nova York, sabe?
Exato.
Deixando esse episódio bem datado, né? A gente está gravando ele num momento muito complicado, né? Que o nosso mundo está passando agora, desses conflitos do Oriente Médio. E assim, tirando os especialistas de tudo que a gente vê na internet, né? O cara... Sei lá, ele fez, engenharia elétrica no Senai, mas ele é especialista em guerra da Ucrânia, ele é especialista em política, em geopolítica.
Fez pós-graduação no YouTube.
É, ele manja de tudo, tá?
Formado na
Então, pois é. Então, todo mundo tem opinião de tudo, todo mundo sabe de tudo. Mas se você for ver no senso comum, né, você vê que muitas pessoas ficam tipo assim, mas por que eles estão brigando mesmo? Né? Onde fica a faixa de Gaza? É na África? É nas Arábias? Né? Você vê que o cidadão comum.
Nas Arábias é bom, né?
Mas é, cara. Eu sento com o pessoal aqui e tal, a galera sabe.
Não sabe.
Povão não sabe, bicho. Porque não, a gente
é, tipo, não,
não
é que é uma pessoa que fala assim, pô, não conheço muito essa questão, sei que é complicado. Não, não. Sai falando, achando que sabe, ou
que conhece
tudo. A gente não tem contato,
tal,
a gente não tem contato, não, né?
Aí toma um lado ou toma outro só por, né? Porque, ah, porque fulano ali tá pulando.
Mas não conhece nem o básico do núcleo, né? Dessas famílias, desses povos, que às vezes têm muito mais em comum com a gente, latino-americano.
Sim, do que eles acham que tem, né?
Do que com o europeu, norte-americano.
Cara, a nossa cultura é muito herdeira desse rolê Oriente Médio. Cara, eu tava pensando agora, tipo, Índia tá ali, bem pertinho,
até asiático Oriente também, Médio, né?
Asiático, Índia tá ali entre... Mas se você pegar toda essa cultura Oriente Médio e Mar Mediterrâneo, a nossa cultura latina vem dessa mistura de séculos de navegações trocando culturas entre eles, cara.
As raízes africanas, a gente não pode esquecer.
Qualquer brasileiro médio tem. É que o Brasil é foda, que é uma mistureba de qualquer coisa, né? Mas a gente é muito comum ver qualquer pessoa, muito brasileiro, que se vai para o Oriente Médio, passa como um igual, porque a gente tem essa mistura cultural e étnica.
Exato, sim. Exato. E falando dos personagens principais, né? Tanto o Cholo como a Bruna, que tem uma participação. Eu fiquei com medo de ela ser só a namoradinha dele no filme, mas não, ela tá do início ao final. A menina mandou muito bem, Bruna Marquezine, bonita, talentosa, tem presença. Espero que essa menina cresça cada vez mais em Hollywood agora.
Sim. E vou falar que foi um dos destaques, maiores destaques do filme foi ela.
Muito bem.
Positivo pra caramba o saldo dela no filme. Uhum. Né? Não foi estereotipada, né, como muitos filmes costumam fazer com as mulheres, né, é uma mulher independente, uma mulher forte, que tá lá para resolver as coisas.
Ela tem um arco dela, né?
Tem um arco dela.
Mas é sentimental próprio também, ela chora, ela sofre junto, sim, ali, sim. Ela tem empatia.
É. E você vê que em momento nenhum mostrou uma dependência dela pelo Besouro Azul, pelo Jaime.
Não,
enfim, não, eles se ajudam muito.
Eles se ajudam, isso. Acho que
se ajudam e se atrapalham, inclusive.
É, e esse é o ponto. Eles se complementam.
Sim.
Né? Na individualidade de cada um, eles acabam se complementando bastante, né? E foi muito bacana esse papel escrito para ela, assim, né?
Sim.
E que ela carregou muito bem, inclusive, cara.
E é pra ela, né, cara?
Pra ela.
Se fosse outra atriz de outro país, eles tinham que dar uma mudada no roteiro. Porque
muito, com certeza.
Ela ser brasileira, eu vi que era a entrevista que ela fez originalmente era pro filme do Flash, né? Ela ia ser Supergirl. E aí deu algum treta por causa de Covid, essas coisas, acabou não indo. E, cara, que bom pra ela, né? Porque
que
eu
bom,
acho que
cara,
aquele filme do Flash também, pelo amor de Deus.
Talvez acabasse com a carreira dela, né? Quase como o Rodrigo Santoro no Lost.
Nossa, sim. Mas eu acho que ela, cara, ela pode puxar daí pra outros papéis bem grandes.
É
uma pena realmente.
E ela foi bem elogiada, cara. Eu ouvi a crítica elogiando, a crítica estrangeira.
Gringa, né?
Né?
Sim, sim.
Falando bem.
Eu realmente acho uma pena esse filme. É a parte ruim desse filme ser solto. Que o James Gunn já deu declaração falando que esse era o primeiro personagem do novo universo DC no cinema.
Mas ele já disse que também não é canônico.
Então, ele falou que é o primeiro personagem, mas ele sempre fala que o filme não vale. Aí fica aquele... O que ele quis dizer com isso, sabe?
Eu acho que ele quis dizer, tipo assim, eu gostei, mas eu só vou ver isso depois. Isso é uma coisa pro James Gunn do amanhã.
O James Gunn de hoje não. Na volta eu vejo isso. Na volta eu compro.
Se eu ver que esse personagem com esse ator cabe em algum lugar, eu boto.
Eu boto. Então fica na moral, né? O que o James Gunn mandou no.
Se tiver uma adaptação cinematográfica de Injustice, eu faço. Pronto.
Mas ela ficou muito bem. E o Cholo, cara, que quando eu vi esse menino em Cobra Kai, eu até comentei isso aqui em casa. Eu falei, nossa, que é tanto. Cobra Kai, como Stranger Things, né? Eu falei isso também. São obras que trazem um elenco, né, juvenil, né, não é mais infantil, que é um respiro para Hollywood, né? É uma galera mais diferenciada, às vezes etnicamente também. E esse menino, eu acho que ele vai longe, cara.
Ele vai.
Ele é bonito, ele consegue atuar bem.
Tem,
né,
carisma.
Você vê que ele tem carisma, ele manda bem nas cenas de ação. Jovem, se comunica bem, você
e evoluiu,
vê
ele fora,
em entrevistas. Muito,
evoluiu,
cara.
Nesse filme ele tá muito melhor do que no começo de Cobra Kai. Ele melhorou muito.
Tu vê que ele entrega, Carlos. Quando tem que entregar a comédia, ele entrega. Quando tem que botar um pouco mais de emoção. Aquela cena dele com o pai, né, ali com o pai
Aquilo ali doeu,
hein? Uau, ali bonito,
doeu.
Cara.
Doeu pra caramba.
Sim.
Pra caramba. Cara, e você lê alguns quadrinhos dele, né, do personagem, você não acha que o filme trouxe um carisma que o personagem precisava? Que o personagem não tem nos quadrinhos ainda?
Porque o Jaime, ele fica muito naquela coisa meio... isso foi quase a temática do início das histórias, né? Depois eu vou dizer, você sabe que eu não acompanhei tanto.
Sim.
Mas tinha muito aquela coisa meio... não posso matar, né? Não posso ser violento, eu tenho que controlar esta fera interior dentro de mim. Que é uma coisa que a gente vê com as simbioses na Marvel.
O filme aborda bem.
Que o filme aborda bem, mas não é só isso.
Não.
Eu acho que o filme ele conseguiu dar mais do Jaime humanizado pra gente do que os quadrinhos durante um bom tempo.
Sim, o quadrinho ficava muito no que eu comentei antes, de cada roteirista, tipo, não, olha, ele é uma arma de tal lugar, mas na verdade
e ele se controlando com pra não ceder aos instintos, né? Então, sim. Eu acho que
eles... Agora parece que eles estão indo mais pra esse caminho que o filme foi de um jovem na comunidade dele lidando com uma arma alienígena que tomou conta do corpo dele. É isso. É. Esse é o foco que funciona muito bem.
É, exato. Não, e engraçado que, assim, se você parar pra prestar atenção, o Jaime no filme, ou nas animações, ou até no jogo mesmo, Injustice, ele tem muito mais personalidade do que nos quadrinhos, e não é porque por conta da mídia não, porque quadrinho consegue passar muita personalidade quando quer.
E tem isso... tempo pra desenvolver, né?
E tempo pra desenvolver, então não é por conta da mídia, né? E talvez os quadrinistas, os roteiristas, eles não estejam conseguindo trabalhar tão bem como os roteiristas de animação ou dos live action, não estejam entendendo tão bem o personagem assim pra dar essa característica única que a gente viu no filme, sim, que a gente já viu nas animações, a gente viu no jogo do Injustice também, que eu gosto muito das falas dele, né?
Inclusive passando aí atrás.
Inclusive tá passando aqui atrás.
Tá vendo aí, ó, no nosso vídeo aqui, ó.
É, exato. Então, é engraçado ver essa discrepância, porque normalmente a gente pega muito material origem, né? E fala, nossa, o material origem é supremo, god pra caramba. E aí a gente tá vendo que outras mídias estão conseguindo começar a trabalhar melhor personagens.
Estão dando uma identidade, né? Eu acho identidade importante única, isso, né? Dar uma identidade
ali. O que é bem interessante, inclusive.
Indo, né, pra jornada do herói, digamos assim, o filme, ele é muito bem montado, né? Porque ele não enrola muito pra te apresentar o personagem, ele te dá ali uma origem dele resumida, mas que você entende. E tem a curva da jornada do herói clássica, né? Apresenta o desafio, a princípio ele não quer, né? E aí ele aceita, e aí ele tem uma grande perda, que é o pai, e aí ele volta, né? Ele passa ali pela coisa espiritualizada, pelo herói se descobrindo. Então, né, que o pai também faz o papel meio que de mentor. E aí quando ele retorna completamente diferente e tal. Então, ele é um filme, ele tem quase 2 horas, mas você não sente, cara. Ele não tem aquela barrigada, né, que muitos filmes têm. Shazam 2, que olha que nossa, eu não aguentava mais. Eu falei, porra, isso não acaba.
Eu fiquei tão, é ruim, tão, eu fiquei tão feliz que eu não vi Shazam 2 no cinema.
Porra, é tenebroso. Vou te falar que Flash, mesmo com todos os problemas, tem mais ritmo. A gente falou sobre isso aqui. Quando a gente
falou. Isso é. Não, que Shazam 2,
Flash, pô, com todos os problemas, entendeu? Não, com todos os recortes, montagens esquisitas.
Muito mais filme.
A cena lá dos bebês da Jade Picon. Cara, mesmo com todos esses problemas, o filme ainda tem mais ritmo que Shazam 2.
Cara. Tem.
Não, Shazam 2 ainda... Eu não vi ainda a cena pós-crédito, que eu vi numa cabine, cara. Eu vi essa porra 1 mês antes de estrear. E aí, não vi as caras, ainda preciso ver. Vou aproveitar.
Sabe a única pessoa que vejo elogiar esse filme, Carlos? Vicente. Leonardo Vicente é a única pessoa que eu vejo. Fala animal, mande lá a mensagem, fala animal, arroba. Xingue ele, porque ele tá maluco. Tá ficando
velho. Vou ser bem sincero. Eu acho que eu tenho que ouvir de novo o podcast que a gente gravou na época, porque talvez eu tenha uns elogios. Tem filme que eu elogio e depois eu paro pra pensar, sabe? Mas ele tem. O Shazam 2 tem.
O Carlos é o contrário. Filmes. Geralmente a gente xinga, depois você para pra pensar. Não, acho que eu fui duro demais. O Carlos é o inverso.
Eu acho que é muito raro.
Benéfico demais.
Menos, né?
Não, é raro demais eu sair de um filme sem estar empolgado e elogiando. Eu tenho que dar uns dias, porque eu realmente entro
pra absorver, né?
Filmes, Mas o Shazam 2 foi...
Não, é...
Enfim, se você ficar falando aqui, eu vou ficar uma hora falando de como me incomodou o dragãozinho do vilão, parecia um videogame, fica esperando, voando, pra ele se despedir e entrar na arena ali.
Foda-se o Shazam. Não,
eu fico imaginando Dark Souls, né? Tipo, você andando assim, rolando, e ele rolando, né? Até o dragão. É.
Caralho, e aí a gente já tá indo aqui quase pro fim, né? A gente tem que falar do vilão, né? O Carapax. E aí eu guardei algumas coisas pra falar aqui. Ele que é uma mistura, né? Ele é o Escravelho Vermelho, ele é o Omak, né? Nossa, eu vi o Omak, cara. Não basta ver um filme do Besouro Azul, Carlos. Tem que ter o Omak.
Cara, mas eu vou te falar uma coisa sobre o Carapax que me surpreendeu muito. Que é, eu não lembro em que revista, mas ali no final dos anos 80 tinha uma revista do Besouro Azul, tá? Escrita, eu acho que era pelo Len Wein, que é bem chatinha. Bem chatinha. E era o Ted Kord lidando com a empresa da família, e a empresa da família fazendo o Carapax. E até o visual do Carapax, daquelas histórias, é igual do filme.
É igual.
Eu fiquei igual. Eu comentei isso no meu podcast lá. Cara, quando que eu, lendo aquelas histórias ruins do Besouro Azul dos anos 80, eu imaginei que aquilo ia servir de base pra um filme, um dia. E que o Carapax ia ter o mesmo visual. E
ia funcionar.
Ia funcionar, ia ficar melhor, cara. A hora que mostra a origem do Carapax mesmo... Puta, aquilo, cara, não, qualquer pessoa que é latino-americana pois e tem o mínimo de noção da história do próprio país...
Pois é.
Te pega, bicho. Aquilo te pega.
Era aqui que eu queria entrar, né? Porque o personagem... Eu vou falar aqui, né? Até a parte que tem a cena lá da morte do pai, ele se encontra com o pai e tal, que ele tem que voltar... Né, e que o Carapax vira aquela versão bombada do Omak, já é, tem lá, sei lá, 1h40 de filme, né, a gente já tá indo já pro último arco. Eu tava pensando, eu falei, nossa, escreve, porque eu vou assistindo o filme, né, tem sempre alguma coisa que eu vou tirando nota, né, vou escrevendo as coisas pra gente gravar aqui. E eu já tinha escrito, assim, eu botei vilão fraco, não fraco de força, né? Mas assim,
genérico.
Que não tem uma motivação genérico, né? Ah, ele é
ele parece
um militar malvado, né?
Até aí ele parece o Chicote.
Entendeu? Ele é o capanga, ele é o subchefe, o subboss lá de um videogame, né?
Tava achando a mesma coisa.
O militar e tal. E aí, velho, quando tem o plot twist, o negócio que você entende, eu sentei na beirada da cama e eu falei assim, puta que o pariu. Que lapada seca foi essa, porque depois, quando você volta o filme um pouco, algumas pistas já são jogadas, né? Durante a festa que tá tendo lá nas empresas Cord, que tem o general, Carlos, que você falou.
O general sem nome?
O general sem nome, né? A líder, né? A dona lá, a Susan Sarandon, ela tá tentando vender pra esse general a ideia de uma arma, né? Não, porque o Omak, papapá e tal. E aí, quando o Carapax chega, ela meio que dá uma levantada nele, né? Não, pro senhor ver, né? Esse aqui é o meu exemplo, né? Aqui é o nosso protótipo. Ela não chama o cara assim, mas ela bota ele dessa forma, né?
Ele sim, é pra ele ela dá moral, né? Você tá junto comigo, a gente é a mesma coisa.
Pois é, então, mas ela apresenta ele como um produto, né? Sim. E ela cita uma coisa que na hora me deu um gatilho. Ela falou, isso aqui, ele é o orgulho da Escola das Américas, puro fruto da Escola das Américas. E aí no final do filme, que tem tudo aquele flashback dele na Guatemala, e aí Estados Unidos metendo bomba na porra toda e tal, e aquilo ali você pode substituir por qualquer coisa, gente. Pode substituir
podia ser Chile,
Vietnã, Chile, qualquer coisa. E aí você entende, assim, um pouco por quê. Escola das Américas, né? Não sou historiador e tal, mas isso é muito importante pro filme, né? Se você pegar, é aquele centro, né? De aquela instituição fundada ali anos 40, mas que ela tem muita força nos anos 60 e 70, na América do Sul, né? No Cone Sul em geral, que treinou diversos personagens que iriam protagonizar as ditaduras que nós conhecemos no Cone Sul durante os anos 60 e 70. Então, Chile,
Brasil, viveu
Brasil
isso, né?
Argentina, né, viveu muito isso. Países ali da América Central, Caribe, todos eles tiveram raízes ali, né? Se você lembrar ou pesquisar, quem tiver mais interesse, né, pesquisa lá a Operação Condor, e todo o esforço norte-americano em interferir, não só através da Escola das Américas, ou usando secretários de Estados como Henry Kissinger, né? O Kissinger também, que foi um personagem muito forte em todo esse rolê, que pegou, que ali com Videla, sabe, na Argentina, que tramou mortes, tomadas de poder, né? Aqui no Brasil a gente teve a Operação Brother Sun, os caras metendo navio aqui, né, cara, perto da nossa costa, já na tomada do golpe de 64. Então, o filme fala isso tudo.
Pesquisa o outro 11 de setembro, que você vai ver bastante coisa.
Exatamente, exatamente. Então, Carlos, em um flashback... Oh, não é sacanagem, não, gente. Eu fico arrepiado aqui.
É foda.
Em um flashback, assim, numa montagem de cenas de um minuto, o filme dá uma lapada seca histórica, que o personagem muda, o vilão cresce de uma maneira e o filme te dá uma profundidade que você fala...
Quebra assim, um clichê,
puta,
cara.
Que pariu.
Quebra o clichê no meio com um assunto sério, bicho.
Sabe? Então, assim, o filme ele não foi... Eu detesto usar esse termo, né? Mas sempre tem a galera que fala da lacração e tal. O filme não foi militante em momento nenhum. Ele foi divertido, engraçado. E no final ele falou assim, olha só, a gente é divertido, a gente é colorido, engraçado, mas tem conteúdo, tá?
Sim.
Tem um negócio aqui e tal. E faz todo sentido. Não é o pai do Jaime, sabe, que se fudeu e foi preso de guerra e tal, que seria um grande clichê. É o vilão. O vilão é a vítima da parada.
Ele é a maior vítima.
O vilão é fruto da política diversionista norte-americana nos países do Cone Sul, cara. Ele é um símbolo dessa parada toda que rolou historicamente. Pô, sim, isso é muito foda.
Cara. É muito foda. Isso
é muito foda.
É muito foda. Eu duvido que o quadrinho lá que o Carapax foi tirado tenha alguma coisa disso.
Não, foda-se nenhuma. O quadrinho do Carapax.
Deve ser só o foda-se.
Vai ter, E é uma pena, né, Marcelo? Porque, assim, eu acho que todo mundo tem o direito de gostar ou de não gostar. Inclusive de discordar gente aqui. Não tem problema nenhum. Ah, achei o filme chatinho, bobinho. Tá... Beleza. Agora, Eu sempre fico assim, como a gente está chegando culturalmente pobre ao ponto de algumas pessoas nem reconhecerem isso, sabe?
É.
Tipo, olha, eu achei o filme bobinho, mas ele apresentou umas questões interessantes. Eu te garanto que tem gente que reclamou disso.
Cara, eu vou te falar uma coisa. Estragou
o filme.
Vou te falar uma coisa que eu peguei muito disso, mas, por exemplo, esse ponto do que você falou da Escola das Américas, não tinha pegado. Você tá falando agora, não tinha me ligado que ele falou.
Ele fala, e aí quando mostra o flashback, mostra a fachada, porque eles têm a central, se eu não me engano, em Columbus, não tô certo agora, aqui de cabeça, mas durante, porque em 2001 eles fizeram uma espécie de rebranding, né? Eles tiveram bases
instaladas. Tipo a Fundação Casa, né?
Mas eles tiveram bases instaladas pela América do Sul e América Central. E na Guatemala, se eu não me engano, tinha um centro de treinamento.
Entendi.
Que é o que mostra naquela fachada ali. Forte isso.
Não, eu também não tinha pego esse detalhe, né? Apesar de eles terem mostrado toda a origem ali, pra mim foi uma origem que, assim, aconteceu com aquele personagem e tudo mais, mas se você parar pra conversar com outros descendentes latinos ou latinos que estão nos Estados Unidos, a família tem um histórico disso, entendeu? Porque os Estados Unidos agiram, né, bem como você falou, ativamente aqui, não só aqui, mas no mundo, né, interferindo em países em guerra e tudo mais. Então, isso não sou eu que sou. Ah, eu sou esquerdista safado que odeio os Estados Unidos e caralho. Não.
Não, gente, isso é um fato. Isso é uma
coisa que estava agora. A gente estava agora falando de quando a gente foi para Orlando e tudo. A gente gosta.
A gente é
americano, pelo
Vocês
amor de Deus.
Vocês são uns capitalistinhas safados, né?
Pois é.
Mas é
fato histórico, isso, irmão. Contra fato histórico não existe argumento, cara.
E é aquilo, tá, né? Sem querer desviar muito do assunto para a gente encerrar, mas. É a grande questão quando tem uma galera que se incomoda, né? Quando a gente fala que, mas colocam política em tudo, né? Coloca política no quadrinho, política no filme e tal. Não vou entrar nessa seara, que eu acho até meio ilógico falar disso, uma coisa que pra mim é tão clara, mas...
Tá bom, você não vai falar, mas eu vou falar. Existe... Se... Presta, presta, Existe política em tudo, filha não, da puta.
Além disso, Marcelo, se não fosse a questão política do filme, o filme seria muito mais uma história de bonequinho vazia.
Uhum. É. Seria mais um.
Sim.
Mais um.
Seria mais um de bonequinho vazio. Isso é. Deu uma robustez na Sim. história.
Sim, não, e é o que o Marcelo falou. Cara, tudo tem política. Tudo. Se você trata um filme que é sobre um herói, que é um justiceiro, que tá fazendo bem, se você vai fazer um filme que não transmita nada político, o que você tá fazendo é repetir o padrão. Você tá repetindo o que é mais aceito por todo mundo e sendo superficial. Não tem como você tratar um personagem que tá fazendo bem para a sua comunidade... Sem falar de política, só que você vai falar de um jeito bem bobo, normalmente você fala de um jeito bem bobo, aquela coisa meio o herói, o grande herói, Sim. e pronto, e foda-se.
É porque antigamente, Carlos, eu era aquele cara que sentava e falava assim, não, vem cá, vamos conversar, deixa
Sim.
Hoje eu morri por dentro já há algum tempo, então eu perdi a paciência para essas paradas. Mas
não tem como.
Thiago, você tá um pouco... Cara... Eu tô indo nesse caminho, que é o caminho de... Cara, eu não vou retroceder no debate que eu já dei tanto para explicar para um burro que tá falando...
Só replicando a asneira que ele lê por aí, toma como verdade.
Se você fala um termo que ele não conhece, ele já acha que você
pensou aquilo. Vocês sabem qual foi muitos elogios que eu vi, que a gente citou aqui, né? Sobre Adão Negro. Que era um filme sem lacração, que não tinha política.
Porra!
Eu não sei o que essa galera viu nesse filme, porque viram. Adão Negro mostra uma porra...
Que filme que vocês viram, hein?
De um Estado tomado pela Intergang, que é uma milícia autocrata, que domina de maneira socioeconômica, cultural...
É só política aquele filme.
Prende a galera, fecha as fronteiras. E aquelas pessoas estão procurando justamente alguém que lidere... Uma movimentação,
uma revolução
rebelde para devolver o poder de maneira legal. Que filme que vocês viram, caralho?
Não sei o que vocês andam consumindo aí, achando. Eu não sei o que vocês andam consumindo, que. Irmão, tudo tem política, brother.
Aff, Maria,
tudo tem isso. Política, cara.
Os caras veem Rambo e acham que não tem lacração. Os caras veem Rambo e acham que não tem política.
Porra, no Rambo não tem?
A Guerra do Vietnã foi na Terra-média. Não
foi na Terra-média.
Rambo 4 com o glorioso povo afegão, eles não têm.
Jogando futebol com a cabra, né? É muito
bom. Isso.
Gente, antes da gente encerrar, rapidinho, eu vou ler aqui uns comentários já do nosso grupelho, né? Lembrando mais uma vez aí que nós temos o nosso grupelho do Zoneando Podcast no Facebook. Se você ainda não faz parte, vai lá no Facebook, procura por Zoneando Podcast, que vocês nos encontram, né? E toda semana eu jogo lá o tópico da pré-pauta para a galera deixar seus comentários ali, suas perguntinhas, né? Algumas coisas a gente já comentou aqui, né, no decorrer, mas eu separei aqui alguns comentários. Olha, o Everton Chagas, nosso querido Everton, está sempre com a gente aqui nas nossas lives, ele comenta o seguinte: infelizmente não consegui assistir, mas fico meio chateado em saber que não foi bem nas bilheterias, ainda mais por ter um elenco latino. E o Everton tá certo, né? O filme ele teve um orçamento de entre 104 e 125 milhões e uma receita, até o momento, de 128 milhões. Ou seja, em termos de número, ele realmente foi um desastre. Mas nas notas é aquilo que a gente falou, né? Que a gente comentou aqui no início.
Bem avaliado.
Poucas pessoas foram ver, ou por cansaço, ou por falta de divulgação decorrente à greve. São diversos fatores, diversos motivos, mas ele cai na mesma casinha do O Esquadrão Suicida, do James Gunn, que ainda saiu pegando resquícios de pandemia, saiu quase que ao mesmo tempo já no streaming, então muita gente viu em casa e não foi assistir no cinema, mas as notas são altas.
Foi o primeiro filme que eu vi na pandemia, depois de pandemia, inclusive. Eu fui de máscara na cabine de imprensa, meio que me cagando de medo.
Pois é, então isso explica um pouco. Mas
gente,
o filme é bom.
Que época tenebrosa, hein?
Nossa, né? Nossa. Parece que foi 2000 anos atrás isso.
Nossa, mano, que moral.
O mundo
eu me lembro, a primeira, eu fui ver, o primeiro filme que eu fui ver depois da pandemia, quer dizer,
naquela época, né? Começou a abrir um pouquinho, vamos lá.
Eu fui ver Top Gun Maverick.
Não vi até hoje.
Caraca,
eu fui ver o Adão Negro.
Adão Negro, bicho, porra, começou
Thiago,
mal, hein?
Putz, grito.
Bem-vindo de volta, pá!
Toma
essa, né?
E aí, a grande revolução da DC.
o meu xará aqui, ó, o Thiago Santos. O filme usa a mesma receita de bolo dos filmes de heróis. Efeitos convincentes, elenco carismático e bastante ação. O fracasso se deve ao cansaço do gênero? O time do lançamento foi ruim? A DC tá toda cagada ou todas as alternativas corretas? Não, eu acho que é isso. Eu acho que é isso que o Thiago falou, exatamente. Ele não inova em nada, mas ele faz bem feito. É o que a gente falou aqui o tempo inteiro. Sabe? As cenas de ação.
É arroz com feijão, muito bem feitinho, muito bem temperado.
Carisma, ok.
É isso,
humor balanceado, ação.
A parte que inova foi a parte que a gente mais se empolgou falando agora, que é a parte.
Política
e cultural.
Ele faz bem feito aquilo que ele se propõe a fazer.
Muito bem feito.
Que é ser um filme divertido. É isso. Ele não quer ser revolucionário, nem nada disso. Ele quer ser um filme divertido. Pronto.
O Diogo Lopes está aqui, olha. Torcem para que a família do Jaime continue no DCU junto com o Besouro Azul, se rolar uma sequência que a atriz brasileira deveria ser a mãe da Jane. Li errado. Ele tá perguntando se a gente torce pro Jaime voltar e pra família dele voltar. E se rolar uma sequência, que atriz brasileira deve ser a mãe da Jenny?
Ih, rapaz.
Difícil.
Difícil, hein?
Difícil. Não sei. Ah,
não pode ser a Alice Braga, porque, né?
Não, tem que ser a... Ai, meu Deus, que tá fazendo novela agora? Que ela é vilã?
Cláudia Raia?
Não! Que tinha aquele programa Esquenta.
A Regina Casé?
Regina Casé. Regina Casé em Hollywood. Porra. Cara, imagina.
Ela caraca, e o Ted Kord discutindo na época que ela era fogo. Hã?
Caralho, olha, que ideia. Isso aí, eu gostei dessa ideia.
Aí você vai lembrar da época que ela fazia porno chanchada, né? Os sete gatinhos.
Mas eu vou te falar, assim, sem todo,
não
todo respeito. Todo respeito a Regina Casé, mas eu acho que ela já passou um pouquinho da idade de fazer a mãe do Jaime. Eu acho que ela já seria a avó do Jaime.
Da Bruna, né, no caso.
Da Bruna, isso, desculpa. Mas, porra, eu acho que seria legal pegar alguma atriz de novela, alguma atriz brasileira que não fez coisa fora ainda. Não, eu não acompanho novela, então eu não saberia dizer, mas eu sei que tá cheio de grandes talentos por aí que ainda estão esperando o momento. Então, pô. E, cara, é o bom, é com o papel que ela pode ter um sotaque brasileiro puxadíssimo.
Ah, pra caramba.
Foda-se. Então é a oportunidade.
Cláudia Raia, pronto, já escolhi.
Mas assim, tem a Juliana Paz, tem.
Tem uma galera.
Camila Pitanga.
Acho que Camila Pitanga seria uma ótima opção.
Tem uma galera muito boa, cara. Não
Cláudia Raia.
Não falta opção. Eu acho que
a gente já viu que você gostou da Cláudia.
Eu acho que não falta opção. Acho que é uma grande oportunidade pra levar alguma atriz boa. Num papel em que o inglês dela não precisa ser do nível da Bruna Marquezine. Ela pode ser a mãe que tem o sotaque mais puxado.
Sim, exatamente.
A Cláudia Raia sabe falar muito bem inglês, inclusive.
Tá bom, ele já entendeu.
Tem aquela outra atriz jovem, a Cláudia Raia.
Cláudia Raia também.
Ela ia mandar bem.
Essa manda bem.
Esse aqui não é nem uma pergunta, né? É mais um ataque pessoal.
Olha aí.
Do nosso
tá falando apoio. Do Aquaman. Tenho
todo
certeza.
Querido André Miller, que ele tá comentando aqui. Outro filme Nath Morto que vai afundar de mãos dadas com Aquaman. Então vocês viram que é só uma oportunidade de ataque gratuito, né?
Vai afundar, mas afundar quando você tá falando de Aquaman é uma coisa boa. Eu sei a maldade. Chegando mais perto às glórias de Atlântida.
Não, eu sei
faz a parte do lore do personagem.
Canalha, Andréas, canalha.
Mas, Thiago, um ponto, ele falou um ponto que me lembrou. Você falou que o Besouro Azul é o último filme da DC, não sei se
é. O último que saiu.
Ainda tem Aquaman 2.
Tem Aquaman 2.
Vamos ver. Dois, olha aí.
Seja o que Deus quiser, né?
Não dá pra dizer ainda, vamos ver o que vem por aí, não é mesmo?
Cara, quando saiu o trailer foi muito engraçado, porque o que eu recebi de mensagem, cara. Finalmente saiu, cara. Vai lá, cara. Eu quero ver tua opinião, tua reação.
Cadê a reação? Cadê o react?
A semana que eu fui a Aquaman 1 saiu, foi a semana que o Thiago mais participou de tudo.
Caralho,
que
é podcast. Caralho, gravava tipo 2-3 podcasts por dia, assim.
Caraca.
Me senti, sabe? Nossa.
Nossa, celebridade, hein?
Faltou a Globo News, me chamava.
Chegou o momento.
E pra gente fechar aqui, ó, o nosso...
Aí só falta ele não ter gostado do filme.
O nosso querido Cláudio Boaventura, ele diz o seguinte: estranho, achei que já tinha opinado sobre esse filme aqui, fui ver mais pra prestigiar a Bruna e tal, mas foi um filme de ação bacaninha, apesar de ter clichês pra caramba, e nessa onda de tentar fazer o básico pra menos, acho que a DC tá se desgastando. já ouvi boatos sobre a Warner ser vendida daqui uns 2 anos lá no Twitter. Olha, Cláudio.
Fontes ótimas o Twitter.
É, esse boato eu já ouvi também. Mas assim como eu já ouvi o mesmo boato de que a Apple vai comprar a Disney, assim, né? Eu acho muito difícil.
Cara, ou que o Flamengo vai ser campeão de novo, sei lá,
mas
né?
Mas por que vocês fazem isso, cara? Esse ataque gratuito, assim. Do nada, velho. Do nada vem essas porra gratuita. Mas hoje, vale lembrar que a Warner, ela tá com um pacote imenso, né? Com essa fusão com a Discovery agora, então...
Um pacote imenso, cara. Me quinta série... Foi o que ela disse.
Vai ser difícil, hein? Profissionalismo.
Profissionalismo, gente, vamos lá.
Mas eu não sei, cara. Mas em relação ao filme, eu acho que é isso, Cláudio. Muita gente foi achando que não ia ser nada. E no mínimo saiu assim, porra, não joguei dinheiro fora. Sabe? Não Sim. vi um negócio lixão. Eu acho isso bacana. Então, meninos, pra gente encerrar, considerações finais, Carlos Vasquez, Besouro Azul. Vale participar, vale mais um repeteco dele no DCU aí do nosso glorioso James Gunn?
Acho que vale, cara. Acho que o casting pro ator foi perfeito. Eu acho que o personagem tá melhor desenvolvido do que qualquer outra mídia que eu vi. Tipo, realmente tá muito bem feito. Trouxe uma riqueza. Não sei se a família, todo esse background mais pesado volta. Acho difícil. Mas seria muito legal. Ainda mais que deixaram o gancho pro Ted Kord sem mostrar ator, sem mostrar muita coisa. Então dá pra puxar de lá tranquilamente. Ele encaixa qualquer rumo que a DC for, você consegue encaixar esse personagem, porque ele não se amarra nada. Então vale muito bem. É. E vou te falar que essa gravação me deu vontade de ver de novo o filme, porque, cara, essa parte política é uma parte que a gente acaba esquecendo e ela é muito presente. E esse filme ele é muito ousado em citar coisas que Hollywood passou toda a história tentando muito. Contar uma narrativa diferente pra gente. Então, tipo, é um filme americano que ele mostra os Estados Unidos como vilão. Isso é muito ousado.
Acho que você vai ver o filme com outros olhos, assim.
É. Eu já tive isso em alguns outros filmes recentes. Eu acho que hoje em dia estão percebendo que não dá mais pra ficar insistindo nesse ponto. Mas, porra, eu vou assistir de novo em algum momento. Sei lá quando, mas eu vou assistir de novo em algum momento.
Daqui a pouquinho chega no HBO Max.
É, ainda não chegou, não? Achei que já tinha chegado ali. Mas quando chegar, provavelmente eu vou acabar assistindo. É um filme muito legal e acho que é tipo de filme que é pra toda a família. Isso é muito bom, cara. Porque dá pra você assistir com o sobrinho, dá pra você assistir com quem quiser. Então é bem legal. E eu acho que é o filme de super-herói, tem que lembrar disso, cara. Você pode trazer temas sérios. A gente cresceu ali no quadrinho de super-herói, sabe disso. O tema sério de background faz a gente ficar curioso, mas não te prende. Se você ficar. Se o filme fosse totalmente focado nas guerrilhas, não sei o quê, metade do público-alvo ia achar um saco. Mas isso tá lá. A avó revolucionária é tratada como uma pessoa legal pra caralho por ter sido revolucionária, guerrilheira. Então, tá lá. Então é um filme. Eu realmente acho que é um filme que acerta muito e ele não tenta ser um filme grandioso. Então, vale, vale. Quem não assistiu, assista. Vale demais.
Sim, e quem já assistiu depois de ouvir a gente aqui, eu tenho certeza que vai assistir o filme
Sim,
com outros olhos.
Eu realmente
também.
Acho que vale. E a gente não tá falando aqui que é um filme nota 10, que é um filme revolucionário.
Não.
É um filme que você vai se divertir.
Honesto, acho que a gente foi honesto.
Faz uma pipoca e assiste aí que você vai se divertir.
Muito bem. Marcelinho Delgado, você, cara, acreditamos, nós que somos devotos da igreja de James Gunn, né? Você também, assim como eu.
Eu também.
Carlos também, estamos aumentando a seita. Vale o repeteco dele? Queremos mais?
Vale, acho que vale. Só que eu tenho uma preocupação que é diferente da do Carlos, por exemplo, que pra ele o Besouro Azul do Cholo, ele cabe em qualquer coisa que o James Gunn trouxer. Pra mim, eu já fico um pouco preocupado se ele vai funcionar no universo fora do dele. Sabe? E outra uma outra preocupação minha é que se, tipo, o James Gunn anuncia um segundo filme dele, né? Se repetir a mesma coisa do primeiro, se colocar esse núcleo familiar, vai ficar a mesma coisa do primeiro, vai ser só mais do mesmo, ou vamos reciclar um pouco essas ideias, entende? Então, é uma preocupação. Assim, não tô falando aqui que, nossa, meu Deus, não pode mais trazer, esse é um filme único e tal. Claro que pode, sendo bem escrito, vamos, traga mais. Eu não, porra, eu adorei o personagem, adorei o filme. novamente, ele não é um filme nota 10, não é um filme perfeito, nem nada disso, e ele não tem a intenção de ser um filme perfeito, né? Mas ele é muito competente naquilo que ele se propõe, que é ser divertido. E eu vou bater sempre nessa tecla, entendeu? E é isso. Ele se propôs a isso, fez muito bem esse feijão com arroz, tá bem temperadinho, tá bem cheirosinho, então é isso. Não tem muito o que acrescentar.
Só trazendo aqui uma informação, olha, Besouro Azul está disponível nas plataformas Prime Video, Claro TV, Google Play, YouTube, Sky, Vivo Play, Watch Brasil, Microsoft e Apple TV. Tudo isso, né, para a versão de conteúdo digital. Você tem que pagar ali para assistir o filme. Então, eu acho, né, o que deve seguir quando isso acontece. Leva aí entre 30 a 60 dias, né, de 1 a 2 meses, para o filme entrar definitivamente para o catálogo da HBO. Então eu imagino que até aí, talvez o fim de novembro, mais tardar dezembro, ele deve estar chegando aí já na HBO, para quem quiser assistir.
Comentar uma coisa, esses filmes normalmente para alugar, para tal, são bem baratinhos. Eu acho que para quem tiver nesse esquema de vai pegar um domingão, final da tarde para assistir com a família, tiver umas crianças que vai assistir.
A molecada, eu acho muito divertido, cara.
É aquele filme para assistir que tá a família toda e tem a molecada, então todo mundo vai gostar e a molecada também.
Você vai gostar.
Então eu acho que vale.
Eu reitero tudo que vocês falaram aqui, mas eu ainda acho que ele tem que voltar, e eu digo que o Besouro Azul, como ele está hoje, até pelo nível de poder dele, eu acho que ele talvez se encaixaria até numa futura versão da Liga, dependendo do que o James Gunn queira fazer, assim. Como personagem jovem, fazendo meio que o alívio cômico também, substituindo o que fosse talvez o Flash, né? Mas pelo nível de poder que ele apresenta hoje, dependendo da configuração de personagens que a gente tenha, ele funcionaria claramente numa Liga ou numa versão dos Jovens Titãs ali, sem problema nenhum, cara. O personagem está pronto para esse novo universo DC. É isso, vamos lá, vamos para o encerramento, vamos embora! Pois é, meus amigos, chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos de Besouro Azul, Blue Beetle, né? Nosso querido Jaime Reyes aqui, encarnado aqui na pele de Cholo Maridueña, né? Com Bruna Marquezine, grande elenco. Filme bacaninha, basicão.
Minha esposa, minha estimada esposa, viu o Cholo Maridueña e a Bruna Marquezine, então tá dizendo aqui, ok, se pegando no lobby do hotel, hein?
Olha aí.
Os vídeos que eles soltaram no Instagram, fazendo brincadeirinhas e se rebolando todos, olha ali.
Olha aí.
Ali rolou um romance bonito.
Mas é um casal bonito, hein?
É um casal famoso, um casal bonito demais, pô.
Tem todo
diria... Como diria os jovens hoje, né? Chipo demais.
Mas é isso. Acho que a gente fez aqui uma avaliação honesta do filme. Acho que a gente, né, apontou aqui que ele não é tão, né, glorioso assim, muitas coisas, mas às vezes a gente precisa muito mais de uma simplicidade bem feita do que pensar em coisas, sabe, fora do escopo maior, assim, e que nem sempre são bem executadas, né? Então, é isso. Aquele momento agora para recadinho, jabás, que vocês tiverem aqui. Meu querido Marcelinho Delgado, você, né? Hoje fizemos aqui um batidão,
dobradinha.
Né? Dobradinha.
É. Passei mais tempo hoje com você do que com a minha esposa, olha aí.
Ai, que delícia, hein?
Mas é isso, minha gente. Obrigado aí pela audiência. Né, pela paciência também, né, obrigado aí por ouvirem a gente, desculpa aí pelas abobrinhas, né, e quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, todo mundo sabe que eu tenho o Multipop, que é o meu projeto. Ele era um podcast e acabou se transformando hoje num projeto de lives, né, eu tenho então dois programas, que é o Multipop na TV, que é uma série de lives jogando, né, lá na Twitch do Multipop, né, que você encontra no twitch.tv/multipop_na TV. E tem o Multipop Show, que é toda terça-feira, a partir das 7:30 PM, estamos ao vivo lá no YouTube do Multipop, que é o youtube.com/multipop_na TV também. Tá, que inclusive o Thiagão esteve lá para a gente poder falar sobre Arrowverse, né? Acho que no momento... Sim. Que sair esse cast, já, você já pode lá conferir no YouTube a transmissão, então você pode ouvir como podcast também, né? E é isso, e tem também o Instagram do Multipop, que é o Instagram, instagram.com/multipop.oficial, né? Então é só procurar a gente lá no Instagram, vai lá no YouTube, vai na Twitch também. E não esqueça que toda quinta-feira aqui neste YouTube, se você está vendo aqui no YouTube, toda quinta-feira estamos eu, Thiago e Carol Tipe Martins fazendo o giro de notícias mais maluco da podosfera e da internet brasileira, quiçá mundial, né? Então toda quinta-feira a partir das 8h15 da noite, ou 8h30, quando o Thiagão tá preso na chuva, né, pra chegar em casa. É isso.
Excelente, excelente. Quero agradecer, né, recebendo aqui mais uma vez, depois de tanto tempo, meu querido Carlos Vasquez aqui, né, e olha só, ele quase não falou do Batman, olha só, né, não, Carlos que aproveita essa oportunidades.
Afinal de contas, o Batman é um fascista, né? Não podemos falar de fascista.
Não dá pra falar disso, não. Hoje, nesse programa, que foi muito mais politizado do que eu ousaria esperar.
Tá, não é, cara? Muito orgulhoso, cara. A gente começou falando sobre DC e terminamos lendo As Veias Abertas da América Latina, né? Basicamente.
Exato. Eu achei que ia passar aqui explicando sobre a cronologia do Dan Garrett, o Besouro Azul, o Ted Kord. Não, falamos aqui do projeto da Escola das Américas.
Tá vendo?
11 de setembro chileno. Porra, bonito. Tô orgulhoso, viu?
Meu querido, espero que você tenha gostado. Valeu mesmo. Seja sempre bem-vindo e dá teu jabá aí, meu irmão.
Cara, primeiro agradecer. Muito saudade de gravar. Inclusive, Thiago, quando participa lá no Mansão Wayne, o pessoal ama sempre.
Então, para quem... Os temas ajudam, né?
Cara, não, maravilhoso, maravilhoso. Para quem não conhece meu trabalho lá no Mansão Wayne, o Mansão Wayne é um portal e um podcast, o podcast é quinzenal, sobre... Começou como sendo um podcast sobre Batman, hoje é um pouco mais amplo, a gente fala principalmente DC de forma geral, o foco sempre no Batman. E você encontra lá no mansãowayne.com.br. E você encontra também em todos os streamings. O último podcast que saiu agora foi sobre Os Heróis Esquecidos de Gotham. O programa tá divertido demais, tá com o réu do MDM lá como convidado. O cara ficou maravilhoso. E para quem acompanha aqui o Zona E e tudo, procura os podcasts que o Thiago participa, cara, que são sobre crossovers imaginários do Batman, com preparo, derrota e tal. Cara, vocês vão rir demais, é maravilhoso.
Eu tenho um grande orgulho que eu criei a cultura do Batiguano dentro do Mansão N. O Mansão N nunca mais foi o mesmo.
Todo mês aparece pelo menos um ouvinte pedindo podcast sobre o Batiguano.
Depois do Batiguano. Então, a gente tem que fazer um react.
React, eu acho que o YouTube Batiguano. Derruba Batiguano. Mas, cara, maravilhoso. Então, galera, vai lá atrás do mansãowayne.com.br e procura. A gente está no cara, todas as plataformas, Spotify. A gente está colocando todos os podcasts no YouTube também, inclusive os antigos, como é quinta-feira sim, quinta-feira não, na quinta-feira que não tem podcast novo, a gente coloca algum antigo no YouTube também, para o pessoal ir conhecendo.
É isso, galera, procurem então tanto o Multipop como o Mansão N aí dos nossos parceiros aqui, e aqueles recadinhos de sempre, tá, galera? Rapidamente, lembrando mais uma vez, se você ainda não faz parte do nosso grupelho do Zoneando Podcast, a gente tá lá, né, toda semana jogando o tópico da pré-pauta pra galera participar, deixar perguntinhas, né, recadinhos, além também de ser um canal direto pra gente informar vocês aí de algumas coisas. Eu sei que nem todo mundo usa mais o Facebook, mas lá ainda acaba sendo um canal onde a gente tem contato direto, o pessoal manda mensagem, pede, faz recomendação, então, né, participem lá. Tem a nossa página também no Facebook, estamos também no Twitter, perfil do Instagram e aqui no YouTube, né? Lembrando também que agora temos a versão em vídeo do nosso podcast, né? Você acha aí toda sexta, todo sábado, nosso podcast aqui semanalmente, né? Assim como você também pode achar aí em qualquer plataforma, agregador ou aplicativo de podcast, como vocês já bem conhecem, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, qualquer inferno que seja, nós estamos aí para vocês consumirem. É isso, galera. E deixa nos comentários aí a sua opinião, o que você achou do filme do Besouro Azul, tá? Queremos saber a opinião de vocês, se vocês acharam que é divertidinho, né? Que ele é basicão, feijão de arroz com feijão com arroz. Não vou nem dizer que ele é um feijão com arroz, se ele é um taco bem feito, né? Se ele é um burrito, né?
Burrito.
Bem feitinho ali, então
o burrito
aí.
Já tem feijão e já tem arroz também,
então,
olha aí.
Então pronto, ó, tá aí, ó. Gastronomia, aí. Aqui é política, gastronomia.
Gastronomia, quadrinhos.
Aqui é tudo. Tá bom? Deixa nos comentários aí, queremos saber a sua opinião. É isso. Ficamos por aqui. Até a semana que vem. Um abraço. Até mais.
Valeu.
Valeu.
Valeu.